superada no Senado Federal para aplauso da grande parte da população brasileira, e diga-se que essa grande parte é formada pela classe média e alta, que quer de qualquer maneira não apenas a punição desses menores, eles querem o encarceramento,
deputado, eu peço para
eles querem jogá-los para dentro do malfadado sistema penitenciário do nosso país.
Para concluir, deputado.
Mas será que existe uma solução mágica, sim, para os problemas da segurança vividas no nosso país? Essa medida, a meu ver, não passa de uma cortina de fumaça para encobrir os reais problemas da nossa sociedade e, sobretudo, dos nossos operadores jurídicos. Acho um erro essa opção de reduzir a maioridade para 16 anos, porque vai se agravar o problema que estão tentando exterminar. E por que que eu acho assim? Aí também eu comungo do mesmo entendimento do professor Luiz Flávio Gomes, já para encerrar a minha participação. Quando a gente faz algo de errado, contrário às leis, nós sofremos um castigo. O castigo é a pena. Essa pena, nós somos levados pelo Estado para aprender a não mais cometer aquele crime que nos levou àquela pena. Os menores de 16 anos são punidos? São punidos. Aliás, desde os 12 anos eles são punidos. E quando eles erram, eles sofrem o castigo, que é a pena. Agora a pergunta: o Estado tem feito a parte dele?
Agradeço, deputado.
Para reeducar e ressocializar, para que ele não cometa mais aquele delito?
Agradeço, deputado.
É por isso que eu termino meu tempo sendo absolutamente contrário à redução da maioridade, e peço também aos senadores que tenham a firme convicção e que Deus possa abençoar o caminho da consciência até o sufrágio do dia
dessa
votação,
obrigado,
que vai impactar a nível nacional e, quiçá, mundial sobre a política judiciária do nosso país. Muito obrigado, senador Vital do Rego.
Agradeço ao deputado Marquinhos Estrada. Eu peço aos senhores parlamentares que estão nas assembleias para seguirem o tempo de 3 minutos, até porque nós vamos ter as participações dos senhores expositores logo a seguir. Convido para participar do debate a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, através do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senhor deputado Genivaldo Lievery. Com a palavra, Vossa Excelência.
Boa tarde, senador Vital do Rego. Falo aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e só uma correção: eu presido a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos desta nossa Casa de Leis. E é um prazer estar aqui, não só representando esta casa, mas para um tema, um debate que não pode ser discutido no momento de fatos trágicos. A redução da maioridade penal não vai resolver o problema da violência do nosso país. Reduzir a idade penal é uma confissão de culpa antecipada do Estado brasileiro. O Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990, está lá prescrito. Criança e adolescente, prioridade absoluta. E quem são os responsáveis? A família, a comunidade, a sociedade, os poderes públicos. Se a família falhou, se a comunidade que ele vive, o padre, o pastor, o vereador, o dirigente sindical, a sociedade que ele participa falhou e o poder público falhou na hora de amparar e tratar como prioridade nas suas políticas, agora é querer resolver o problema da violência reduzindo a maioridade penal é mostrar que as políticas públicas não estão surtindo efeito. Portanto, esse assunto ele precisa desse discernimento das nossas lideranças, porque há uma... Toda vez que um adolescente é suspeito de cometer um crime, há uma comoção social, principalmente pelos meios de comunicação, que querem resposta simples. Reduza a maioridade penal, nós vamos resolver o problema da violência. Não é só essa questão que queremos discutir. Portanto, em nome da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, somos contra a redução da idade penal. Queremos políticas públicas, principalmente da educação, que possa garantir o transporte para os mais pobres para a escola, que nem isso é cumprido pelos municípios, pelo Estado. A evasão escolar dos nossos adolescentes que terminam o ensino fundamental é muito grande, quase 50% estão fora da escola, aí são presa fácil da criminalidade. Então vamos aperfeiçoar as políticas públicas, como nos países que hoje têm uma idade para penalizar a criança adolescente menor que é nossa, já cuidam das suas crianças. Se nós cuidássemos tão bem das nossas crianças como os países cuidam, não estaríamos aqui discutindo redução da maioridade penal. Portanto, eu agradeço aí a oportunidade de participar, agradeço a Comissão de Constituição e Justiça do nosso Senado Federal por ampliar o debate que a sociedade precisa conhecer e debater com muito discernimento esse assunto. Muito obrigado, senador, e uma boa tarde para todos vocês.
Agradeço ao senhor deputado, presidente da Comissão de Direitos Humanos, do Espírito Santo, Genivaldo Liatori. E agora, como última assembleia linkada no nosso sistema, Assembleia de Roraima, deputado Ionilson Sampaio.
Boa tarde, senhor presidente da comissão, da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vitaldo Rego. Um abraço especial ao senador Mozarildo Cavalcante, do meu estado, e aos juristas que estão nesse debate. É importante esse debate para a sociedade brasileira, que está sentindo os efeitos da violência sempre crescendo. Isso demonstra, mais uma vez, que o Estado brasileiro tem falhado sobremaneira nas suas políticas públicas, em especial na questão da educação e no controle dos adolescentes e jovens desse país. Mas o grande debate é: em que instituições nós colocaríamos esses jovens infratores se começássemos a puni-los? O sistema prisional brasileiro, todos nós sabemos que são verdadeiras escolas de crimes. É alto o índice de pessoas que saem desses sistemas e são reincidentes na questão da violência. É alto também o índice de pessoas que estão hoje, jovens e adolescentes, nos sistemas socioeducativos para jovens e adolescentes e voltam a reincidir. Portanto, nós estamos falhando, tanto no sistema hoje vigente, como com certeza, se não tivermos outras políticas atreladas à questão da redução da maioridade penal, nós iremos continuar falhando. Portanto, a nossa contribuição é de que hoje, da maneira em que está, apenas reduzir a maioridade penal, nós não iríamos resolver o problema. É preciso atrelarmos outras políticas públicas para que aí sim nós pudéssemos ver ou não a necessidade de se reduzir a maioridade penal. Fica aqui a nossa contribuição, dizendo que o nosso posicionamento é contrário a essa medida pura e simples. E vamos torcer para que o Congresso Nacional, debatendo essa questão com muita profundidade, como está fazendo, encontre um caminho para os anseios da sociedade brasileira e para aquilo que a sociedade brasileira espera que nós façamos como seus representantes. Um obrigado e uma boa tarde a todos.
Retomando à mesa as considerações, eu passo a palavra ao doutor João Koptowski. Está certo o nome? desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Muito obrigado,
para as suas
senhora,
considerações finais.
Senhora nova presidente.
Por 5 minutos.
Como eu disse, a proposta de redução da minoridade penal não é inconstitucional. Ela não fere a lei maior do país. Não vai certamente resolver o problema da grande criminalidade que amedronta a sociedade inteira, mas vai reduzi-la significativamente. Cada vez que, nos meus 42 anos de judicatura lá no Paraná, chegava numa jurisdição e apertava o cerco criminal, a criminalidade diminuía. Isso está evidenciado. Quer o crime contra a vida, contra os costumes, contra a administração pública, os resultados foram sempre bons. Então, em síntese, o que eu propus no meu trabalho hoje é o endurecimento penal das leis, então algumas providências aqui do Congresso Nacional, sim, mas também da própria justiça. Os juízes têm que ser mais efetivos, mais rápidos, mais priorizar os processos mais graves e aplicar a lei com mais severidade. O que a gente nota é que existe um certo comodismo em não dar preferência a processos mais hediondos, mas que exigem uma ação imediata da justiça. Então, é mais fácil soltar do que decretar a prisão de alguém, e por aí afora. Então, um indagador aí que perguntou se não seria possível também apenar os pais que não dão a devida assistência aos filhos. Sim, mas é muito difícil provar que aquele pai ou aquela mãe tiveram culpa na formação do filho. Então, nós já entraríamos numa outra seara muito delicada e muito grande. A estrutura social do país não é boa, todo mundo sabe, mas não é por aí. Todo cidadão pobre, simples, que se cria nas piores condições de vida, ele, se for educado, se ele sofrer a ação da lei, ele se comporta melhor. E ele, então, não cria problemas para essa própria sociedade. A experiência mostra isso. Ficar aí protegendo demais os infratores, só porque são menores de 18 anos, é um grande erro. Isso aí não funciona. E eu invoquei também no meu quadro, os países mais organizados do mundo possuem minoridade penal muito menor. E a coisa lá funciona muito bem. Por que que só nós temos que ficar nos 18 anos, quando o menor, ou a menor, de 16 anos já vota até para o presidente da República, pratica uma série de outros atos. Agora, quando ele comete crimes hediondos, então ele é um inocente, é inimputável. Eu não concordo e eu, então, sempre defendi a necessidade urgente de se abaixar esse limite da minoridade penal, pelo menos para 16 anos. Temos vários projetos, mas, acima de tudo, e eu citei aqui no quadro, o clamor popular do Brasil inteiro. O brasileiro quer paz, quer segurança. O povo do Brasil quer ser feliz. E do jeito que está, ninguém. Ninguém mais tem garantias. A criança não pode mais brincar no seu quintal, menos ainda lá na rua da frente, e pior ainda numa praça qualquer. Eu saio da minha casa, eu não sei se eu chego vivo ao meu destino, e por aí afora. Então, a sociedade, a nação está amedrontada e pedindo até socorro ao Senado, senhora presidente. Muito obrigado. Só um minuto. Também
claro,
eu queria,
tem mais um minuto.
Por favor, muito obrigado. Fiquei muito contente também de saber que temos aqui o senador médico, e realmente, senador, na avaliação da capacidade ou não de discernimento, o juiz, ele sempre olha essa questão. Então, aqui, por exemplo, se a menoridade for... Porque hoje, o menor de 21 anos até os 18, ele já tem uma atenuante obrigatória da pena. Quantas e quantas vezes eu perguntei ao júri, o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime? O júri dizia sim, e eu, obrigatoriamente, e até com satisfação, com convicção jurídica, eu diminuí a pena dele. Pois bem, aquele que tiver de 16 aos 18, então um apenamento, uma atenuação ainda maior, que foi o que o senador falou ali há pouco. Então, eu acho que é muito... E o valor da avaliação médico-psiquiátrica e psicológica é fundamental. Então, minhas homenagens a Vossa Excelência, meu querido senador. Obrigado.
Muito obrigada, Joali. Vou passar a palavra ao doutor José Pinheiro Filho, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Senador Lídio Stamato, ora na presidência.
Só um minutinho para zerar o... Zerar o relógio, para não prejudicá-lo. Pois não.
Obrigado. Presidente em exercício, neste momento na comissão, senador Aloísio Nunes Ferreira, senador Mozarildo, também, que Cavalcante também prestigia esta sessão, meus colegas de mesa, senhoras e senhores. Eu quero iniciar, presidente, prestigiando a pergunta que veio do Rio Grande do Sul, quando faz uma referência a vários países que adotam uma maioridade penal bem reduzida. A meu ver, até contrariando a Convenção da ONU para os Direitos das Crianças e a JEC de Pequim, que sugere que não sejam tão baixos. Mas eu devo dizer, e aqui uso suas palavras, presidente, eu estou me atendo, sem desconsiderar os demais países, principalmente aqueles considerados bem evoluídos, pelo menos entre aspas, eu estou me relacionando e verificando e examinando a questão do Brasil, que é o país que eu conheço. E eu, se eu estou convencido que há uma capacidade de entendimento e uma capacidade de agir de acordo com esse entendimento entre aqueles que têm mais de 16 anos, o mesmo convencimento eu não tenho, pelo menos por hora, para quem tem menos de 16 anos. Eu gostaria muito de estar, presidente, aqui falando, discutindo sobre matéria educacional, questões básicas para a sociedade. Eu sou professor universitário, mas não sou educador, quer dizer, eu não sou um estudioso para o sistema educacional. Fiquei feliz de saber que se está discutindo, houve até uma referência a uma aprovação recente que modifica, que estimula, que, enfim, espera-se criar novas bases para a educação do país. Mas aqui eu estou tratando a matéria penal. E, aliás, Vossa Excelência, que afirmou não ser uma expert no direito, mas foi certeira quando afirmou. O direito penal, que eu reputo, eu sou um profissional da área penal, não é a melhor solução, é a última rácio para os problemas da sociedade. Mas ele tem que existir para reprimir, para punir como castigo quem afronta a própria sociedade. E inibir práticas de crime. E quero afirmar, pela minha experiência, que ele inibe também. Muitos deixam de praticar crimes com receio da sanção. Agora, não há dúvida que não basta punir sem se tentar recuperar, porque senão esta pessoa voltará para a sociedade não recuperada. Mas é essa a essência. O senador José Pimentel fez referência, primeiro, da legitimação dos senhores em relação ao programa. Bom, eu quero dizer agora, como eleitor, se os três senadores do meu estado, Rio de Janeiro, e eu espero participarem dessa votação, dessa discussão, o fato de não constar da programação deles, quando, enfim, solicitar o apoio popular, isso não significa que eles não poderão agir. Ao contrário, a matéria veio à discussão, mas eu respeito muito assim, a sensibilidade do senador em colocar a sua preocupação. E aproveito que ele chamou a atenção para o problema da corrupção, para o problema da consolidação das leis penais e o problema do recrutamento de jovens. E falou muito do projeto da comissão, que hoje já é o projeto 236 do Senado Federal para a reforma do Código Penal. E como eu sou um dos integrantes, juntamente com o professor Flávio Gomes e o professor Marco Antônio Marques da Silva, devo dizer o seguinte: o projeto, ele especialmente, e é uma reivindicação do senador Pimentel, ele especialmente pune para aquele que recruta o crime praticado pelo menor recrutado, o triplo, ou seja, aquilo que está se reivindicando, assim como o projeto também prevê com muito mais rigor o combate à corrupção, aumentando as sanções, inclusive a corrupção no sistema privado. Eu peço licença para afirmar ao senador Aloísio Nunes Ferreira que ele tem o apoio, entre outros, de que não se trata de cláusula pétrea, e sim política criminal ou legislativa, do ministro Gilson Dipp, Vossa Excelência tinha saído rapidamente, e do professor Miguel Reale Júnior, que afirma que não é cláusula pétrea, uma emenda pode passar. E ele que é crítico do nosso projeto. Eu tenho um outro entendimento, mas eu procurei pelo menos dar a solução. E quero dizer que Vossa Excelência acertou na emenda, porque toca no cerne. A sua proposta, que encampada por outros senadores, no inciso 4º, deixa claro, o que se discute é a capacidade do agente compreender. É isso aqui que foi a minha posição. E segundo, o cumprimento da pena em estabelecimento separado dos maiores de 18 anos, o que nós referimos também. O problema é onde vai ser cumprida a sanção, por quanto tempo? Isso é uma lei complementar. E, enfim, não há dúvida, presidente, encerrando, que o senador Mozarildo Cavalcante chamou a atenção aqui para procurarmos as razões do crime. E eu acho que exatamente nesse conjunto de fatores que foram aqui colocados, demonstra que o Senado terá suficiente informação para verificar se realmente os maiores de 16 anos no Brasil estão aptos a compreender os seus atos. Isso não significa que não basta apenas reprimi-los, mas sim dar condições para que a sociedade procure a paz e eles venham a ser recuperados.